Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a Narrativa Autobiográfica do Fundador da Antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela Editora Antroposófica, e este é o 11º capítulo. No final desse primeiro período de minha vida, instalou-se em meu íntimo a necessidade de estabelecer uma relação claramente explícita com certas orientações da alma humana. Uma dessas orientações era a mística. De maneira como esta se apresentava aos olhos da alma, na sabedoria oriental, no neoplatonismo, na Idade Média cristã, nos anseios cabalísticos, eu, por minha particular disposição, dificilmente podia chegar a uma relação com ela. O místico me parecia ser um indivíduo que, em relação ao mundo das ideias, no qual o espiritual se me apresentava, não sabia o que fazer. Eu considerava uma falta de verdadeira espiritualidade querer mergulhar com as ideias no próprio íntimo, vazio delas, a fim de alcançar uma satisfação anímica. Eu não podia ver nisso um caminho para a luz, e sim para a escuridão espiritual. Parecia-me uma impotência cognitiva a alma querer, fugindo das ideias, alcançar a realidade espiritual, que em verdade não está presente nas ideias, mas pode ser vivenciada pelo ser humano por intermédio delas. Mesmo assim, algo me atraía nas aspirações místicas da humanidade. Tratava-se da maneira como ocorre a vivência interior dos místicos. Eles querem conviver com as fontes da existência humana no íntimo, e não apenas olhar para elas como algo exterior, mediante a observação ideativa. Mas para mim também era claro que se podia chegar à mesma espécie de vivência interior, mergulhando nas profundezas da alma, com o conteúdo pleno e claro do mundo das ideias, em vez de deixar esse conteúdo para trás durante o aprofundamento. Eu queria introduzir a luz do mundo das ideias no calor da vivência interior. O místico me parecia uma pessoa incapaz de vislumbrar o espírito nas ideias e, por isso, se enregelando interiormente ao contato com elas. O frio que ele experimenta junto às ideias obriga-o a buscar o calor de que a alma necessita, livrando-se delas. Para mim, o calor interno da vivência anímica nascia justamente quando eu cunhava em ideias definidas as experiências inicialmente indefinidas do mundo espiritual. Muitas vezes eu dizia a mim mesmo, abre aspas, como esses místicos desconhecem o calor, a intimidade anímica que se sente ao conviver com ideias embebidas de espírito? Fecha aspas. Para mim, essa convivência sempre fora como um relacionamento particular com o mundo espiritual. O místico me parecia reforçar a postura do observador materialista da natureza e não enfraquecê-la. Este último rejeita uma contemplação do mundo espiritual por não admitir que o mesmo exista, ou por opinar que a cognição humana só serve para alcançar o mundo sensorialmente perceptível. Ele estabelece limites para a cognição lá onde os tem a percepção sensorial. Em relação ao conhecimento humano ideativo, O místico comum tem o mesmo senso que o materialista. Ele afirma que ideias não chegam até o espiritual e que, por isso, o conhecimento ideativo deve sempre permanecer exterior ao espiritual. Como, no entanto, quer alcançar o espiritual, ele se volta para um processo vivencial interior livre de ideias. Assim, dá razão ao observador materialista da natureza, restringindo a cognição ideativa ao conhecimento do que é meramente natural. Quando se adentra o interior da alma, sem levar junto as ideias, a região que se alcança é a do mero sentir. Disse então que o espiritual não pode ser atingido por um caminho que na vida cotidiana se denomina caminho cognitivo. Disse que para vivenciar o espiritual seria preciso deixar a esfera da cognição e mergulhar na dos sentimentos. O observador materialista da natureza pode até concordar com essa maneira de ver as coisas, caso não considere toda a conversa a respeito do espírito como um fantasioso jogo de palavras que nada significa no real. Ele vê então em seu próprio mundo ideativo, dirigido ao sensorial, o único fundamento cognitivo legítimo. E na relação mística do ser humano com o espírito, algo puramente pessoal, ao qual se tende ou não, conforme a disposição interior, mas, em todo caso, do qual não se poderia falar como do conteúdo de um conhecimento seguro. Dever-se-ia relegar totalmente a relação do ser humano com o espiritual ao sentimento subjetivo. Enquanto eu colocava tudo isso ante meus olhos anímicos, as forças que em minha vida se opunham interiormente ao misticismo tornavam-se cada vez mais intensas. A visão do espiritual, vivência anímica interior, me era mais segura do que a do mundo sensorial. Impor limites cognitivos diante dessa vivência anímica era para mim uma impossibilidade. Eu refutava com plena decisão o mero caminho dos sentimentos até o espiritual. Apesar disso, ao observar a maneira como o místico se entrega às suas vivências, eu sentia uma longínqua afinidade com minha própria postura ante o mundo espiritual. Buscava-o estar junto com o espírito, recorrendo às ideias transiluminadas por ele, da mesma maneira como o místico recorre a algo desprovido de ideias. Podia também dizer que minha visão consistia numa vivência ideativa mística. Conferir a esse conflito anímico, no próprio íntimo, a clareza que finalmente o supera, não constituiu grande dificuldade, pois a verdadeira visão do espiritual lança luz sobre o âmbito da legitimidade das ideias, mostrando ao meramente pessoal seus limites. Como observadores do espiritual, sabemos como o elemento pessoal cessa de agir no ser humano quando a essência da alma se transforma em órgão de percepção do mundo espiritual. Mas a dificuldade resultava pelo fato de eu ter de encontrar a forma apropriada para expressar minhas acepções em meus escritos. De fato, não se pode cunhar de imediato uma nova expressão para uma observação incomum aos leitores. Eu tinha a seguinte escolha para o que julgava necessário dizer. Dois pontos. Podia expô-lo, mas em formas usualmente empregadas no campo da observação da natureza, ou então naquelas utilizadas por autores mais tendentes à sensibilidade mística. No caso da última opção, as dificuldades me pareciam intransponíveis. Cheguei à conclusão de que as formas de expressão na área das ciências naturais consistiam em ideias plenas de conteúdo, embora, a princípio, tal conteúdo fosse pensado de modo materialista. Eu queria formar ideias que indicassem o espiritual, do mesmo modo como as científico-naturais indicam o que é sensorialmente perceptível. Com isso, podia conservar o caráter ideativo do que tinha a dizer. Algo similar me parecia impossível com o uso de formas místicas, pois estas, no fundo, não indicam o essencial fora do ser humano, e sim descrevem apenas as vivências subjetivas dentro dele. Eu não queria descrever vivências humanas, e sim mostrar como um mundo espiritual se manifesta no ser humano por meio de órgãos espirituais. Foi sobre esses fundamentos que se formaram as ideias das quais evoluiu mais tarde minha filosofia da liberdade. Eu não queria deixar que veleidades místicas prevalecessem em mim ao elaborar essas ideias, embora me estivesse claro que a última vivência do elemento a manifestar-se em ideias deveria ser, no íntimo da alma, da mesma espécie que a percepção interior do místico. Havia, contudo, a diferença de que, em minha exposição, o ser humano se entrega, conduzindo o mundo espiritual exterior em si a uma manifestação objetiva, ao passo que o místico reforça a própria vida interior, dissolvendo dessa maneira a verdadeira forma do elemento espiritual objetivo. Fim do 11º capítulo.